Quero convidá-los à leitura da palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, o verso de número 6. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, todo o versículo é forte, ele todinho. Eu chamo até a sua atenção para olhar para ele de novo, Tiago 3, 6. Eu vou ler de novo com o irmão, porque todo ele é forte, mas tem uma parte que nós vamos dar destaque. Diz: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. E agora eu chamo a atenção para esta outra parte: incendeia todo o curso de sua vida. Eu queria convidá-lo a reler comigo: incendeia todo o curso da sua vida. Vamos repetir isso? Incendeia todo o curso de sua vida. Mais uma vez: incendeia todo o curso da sua vida. Só os homens. Incendeia todo o curso da sua vida. As irmãs, incendeia todo o curso da sua vida. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós invocamos o Senhor agora, nesse lugar, dominando tudo aqui, contemplando as nossas necessidades, mudando, Senhor Deus, as nossas vidas. Nós pedimos que haja aqui nessa manhã mudanças profundas. Pedimos que haja metanoia, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir mesmo que os irmãos façam de tudo para dar muita atenção aqui. Porque quando dá muita atenção, até o pastor não explicando direito, não falando direito, a pessoa é abençoada a si mesmo, tá bom? Meus irmãos, eu tenho ficado muito impressionado, cada dia, com o lugar que ocupa nas nossas vidas aquilo que falamos. Como é importante o que falamos. E há coisas, meus irmãos, que nós não percebemos. Por exemplo, aquilo que falamos afeta os outros, mas aquilo que falamos afeta mais a nós do que aos outros. Porque, por exemplo, pensando em palavras boas, porque, por exemplo, eu devo dizer para o meu pai, para minha mãe, para a esposa, para os filhos, para as pessoas amigas, por que eu devo dizer, por exemplo, uma frase como "eu te amo"? Porque é importante para o outro, mas, irmãos, é mais importante para mim. Eu preciso me ouvir dizer "eu te amo". Então, aquilo que eu falo é muito importante para mim. Aponto, meus irmãos, da Bíblia dizer que a língua pode incendiar o curso da vida. Ou seja, aquilo que eu falo muda a minha vida de rumo. E muda a minha vida inteira. Alguém pode perguntar: há poder em suas palavras? Irmãos, poder no sentido mágico não há. Mas há um poder espiritual e um poder lógico. Há poder sim nas palavras. Não há poder mágico, místico. Falar uma frase assim, alguma coisa acontecer. Não é isso não. Não é força do pensamento, materializar o pensamento, não é isso. Mas há uma força nas palavras, segundo o que a própria Bíblia está dizendo, a ponto de dizer assim: incendeia o curso. Ali nós estamos vendo, por exemplo, um homem numa estrada e tem duas escolhas. Ou ele pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. É a hora de fazer uma escolha. Dependendo do que ele fala, ele pega a esquerda ou pega a direita. Muito da sua vida vai ser determinado por aquilo que você fala. E quando diz o texto assim, incendeia o curso da vida, é incendeia o curso, inflama o curso da vida. Faz ficar inflamado. Incendiado. Faz ficar inflamado também no sentido de adoentado, porque destrói. O curso de uma vida estava numa direção e você começa a falar certas coisas, aquilo é destruído. Eu vou lhe dar um exemplo. E esse exemplo é um exemplo que vez em quando eu uso, porque uma história que me marcou muito. Uma igreja em Belo Horizonte. Um rapaz havia acabado de se formar em odontologia. É um curso muito nobre. É um curso bom. A família havia comprado, os pais compraram um consultório, montaram um consultório para ele, os aparelhos. E ele foi no domingo de manhã na igreja, depois de formado, se formou numa sexta-feira. Domingo pela manhã ele estava na igreja. Agora veja como são as coisas. A força de uma palavra. Alguém vai dizer: ah, mas ele deveria ter um pouco mais de consciência, de firmeza, etc. Meus irmãos, não importa. A palavra, ela é capaz de mudar o rumo da vida. Ele foi no domingo de manhã. O pastor disse que fulano se formou aqui e nós estamos agradecendo, colocou de pé, orou. Quando acabou o culto, ele saiu do culto. Uma pessoa considerada na igreja e que aquele rapaz respeitava, encontra com ele do lado de fora e diz para ele assim: você se formou em odontologia? Me formei. Aí o sujeito diz assim: ih, em Belo Horizonte tem dentista trombando um no outro na rua. Você devia ter feito engenharia. De fato, meus irmãos, há alguns anos atrás se dizia no Brasil que quem fizesse engenharia não ia ficar sem emprego nos próximos 30 anos. Ele pegou, bateu um desânimo, aquilo bateu tão mal, que, irmãos, quando o pastor dele me contou essa história, o pastor disse assim: até hoje ele não abriu o consultório. Está dentro de casa, mexendo com videogame, com essas coisas. Parece que aquilo afetou de um jeito, a pessoa já estava, claro, uma pessoa fortalecida, consciente. Ela não teria esse efeito, mas nele teve. É um exemplo de uma coisa que mudou o curso, inflamou o curso. Ia numa direção e foi para outra. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos incendiando o curso das nossas vidas por conta daquilo que nós estamos falando e falando diariamente. Aquilo vai sendo um veneno para as nossas vidas. Diariamente aquela palavra de maldição. Diariamente aquela palavra que inflama e muda as coisas. Eu queria, meus irmãos, e eu estou com isso no meu coração, com o desejo de fazer um desafio. Nós, em vez de falarmos coisas que inflamam, que queimam o curso da vida, falarmos coisas que semeiam bênçãos no curso da vida. Eu queria chamar a sua atenção para um primeiro assunto. Nós abençoarmos o lugar onde nós vivemos. Abençoar o lugar onde você vive. Irmãos, vamos aqui partir da seguinte situação, especificamente nós que moramos aqui no Rio de Janeiro. Irmãos, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, nós que gostamos do Rio de Janeiro, nós que gostamos do Carioca, vamos prestar atenção numa coisa. Nós estamos levando uma coça aqui, de um tempo para cá, nós estamos levando uma sova diferente. Nós estamos levando, quem mora no Rio de Janeiro, está tendo uma experiência um pouco diferente. O Brasil está numa situação que nós estamos vivendo uma situação diferente. Que há um conjunto de coisas que fazem desanimar. Você conversa, meus irmãos, eu fui pregar no Maranhão, lá no interior do Maranhão, estou perto de um rapazinho de uns 15 anos, pergunto para ele o que, que ele pensa para o futuro, ele diz assim, eu quero morar fora do Brasil. Você vai conversar com um jovem, com uma jovem, todo mundo falando em sair do Brasil. Há uma coisa de um tempo para cá que piorou o nosso ânimo. E isso é um conjunto, meus irmãos. Aqui no Rio, eu me lembro, há 7 anos atrás, nós vivíamos, irmãos, um clima de melhora do lugar. Há 7 anos atrás, nós vivíamos um clima de melhora do lugar. A cidade deu uma melhorada. Pacificou algumas regiões, ficaram pacificadas. E nós ficamos num clima que agora vai. É a Olimpíada vindo aí, os imóveis subindo de preço, é Copa do Mundo, a gente toma 7-1 no final. Uns negócios esquisitos. Gasta dinheiro no Maracanã para a Argentina ir para a final com a Alemanha. Todo dinheiro nosso, de todo mundo. Isso tudo junto, assim, não é por causa de ter perdido o jogo, não. É a situação. Constrói estádio para lá, constrói para cá, não sei o quê. No final das contas, o produto final. Essa semana, em 24 horas, o Rio de Janeiro teve 22 pontos de tiroteio. Então nós estamos assim chateados, irmãos. Não é verdade? É ou não é? O sentimento assim geral do carioca. Nós estamos andando nas ruas com mais atenção. É um clima, todo mundo com transponder ligado. Todo mundo com radar ligado. Fica todo mundo meio assim, apreensivo. Acaba um culto, a gente já fica preocupado um pouquinho, querendo que o pessoal chegue logo em casa. Agora, irmãos, nós temos uma coisa. Com relação ao Brasil, a mesma coisa. Situações ligadas à política, à economia, situações em vários campos, falta de dinheiro agora para a Polícia Rodoviária Federal, falta de dinheiro para não sei o quê, falta de dinheiro para outra coisa. Aí, irmãos, deixa eu lhes contar uma coisa. Eu ando tão chateado com tudo isso, mas eu cheguei a uma conclusão. E eu queria compartilhar isso com o irmão. Cheguei a uma conclusão. Irmãos, ninguém cresce num lugar, ninguém prospera em um lugar que ele viva amaldiçoando. Ninguém fica num lugar só reclamando daquele lugar, só denegrindo aquele lugar, só falando mal daquele lugar, só dando palavras de maldição. Eu tenho escutado tanto e tanto e tanto, e eu também tenho reclamado, e eu quero parar de reclamar do Brasil. Eu quero parar de reclamar do Rio de Janeiro. Por quê? Porque às vezes a gente usa expressões do tipo assim, esse lugar não tem jeito não. Esse lugar não tem jeito não. Esse lugar não sei o quê, parece que tem uma cabeça de burro enterrada aqui. Meu irmão, nós precisamos abençoar o lugar onde nós estamos. O Rio de Janeiro é a cidade de um povo maravilhoso. O Rio de Janeiro é um lugar que tem as suas dificuldades e a gente não precisa ser cego porque nós estamos vendo. Quando eu cheguei para o Rio, há uns anos atrás, tinham 600 favelas aqui no Rio. O problema não é a favela em si. O problema, meus irmãos, é o crime organizado espalhado por tudo quanto é canto. E não é só na favela que tem crime organizado. Tem crime no Leblon, na Ipanema. Só que o crime é diferente. Ele anda de helicóptero. É criminoso para todo lado. É gente burlando tudo, passando por cima. Agora, nós temos uma coisa. Nós sabemos que nós estamos aqui, mas qual deve ser a nossa postura? A nossa postura, meus irmãos, deve ser a postura do povo de Israel em cativeiro. Em cativeiro. Em cativeiro, qual a orientação de Deus para o seu povo que estava desanimado ali em cativeiro na Babilônia. Disse assim: olha, vocês plantem jardins, construam casas, casem os seus filhos, ou seja, você continua trabalhando e acreditando que Deus vai te abençoar ali. O Brasil, meus irmãos, é um lugar muito rico também. O Brasil tem muitas oportunidades também. Você imagine você viver num país em que metade do ano é uma friagem terrível, que não pode se colher nenhuma fruta. Eu visitei um país, meus irmãos, que não tinha uma fruta, só fruta em compota, colhida na estação anterior, que tem que guardar. Vai comer uma maçã, é uma maçã em compota. Vai comer uma fruta, é uma fruta em compota. Nós aqui temos banana o ano inteiro, laranja, temos uva. Nós comemos as coisas aqui, alface toda hora. Só não come alface quem não quer. Não é verdade? Nós temos tantas coisas aqui no Brasil. Nós temos um sol que a gente acorda com sol. Eu fui num lugar, meus irmãos, 4 horas da tarde, uma escuridão danada. Isso afeta o ânimo das pessoas, isso afeta o emocional. Então notemos uma coisa: o Brasil é um lugar que Deus pode te abençoar muitíssimo. Vamos abençoar o nosso país, vamos orar pelo país, vamos olhar com bons olhos aquilo que Deus nos deu de bom, sabendo que tem coisa para mudar. Com relação ao Rio de Janeiro, vamos abençoar a nossa cidade, vamos orar pela nossa cidade, porque existe aqui também, meus irmãos, um cumprimento de uma expressão bíblica: onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Rio de Janeiro é a cidade de grandes igrejas. Igrejas, meus irmãos, em tudo quanto é lugar, igreja nas comunidades, igreja na Baixada Fluminense, igreja para todo lado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Igreja grande dentro do presídio. Isso é Deus agindo, irmãos. Eu estava contando aqui para uma pessoa essa semana, que eu fui no presídio, o pastor Carlos ia toda semana. E lá no presídio tem lá o nosso irmão lá, que é um detento, cada igreja no presídio tem isso, tem lá aqueles que são os pastores detentos. Eu perguntei para um deles lá numa conversa, quantos anos ele foi condenado? Ele disse, há 27 anos, eu nem perguntei o que ele fez, mas ele foi condenado, lá dentro ele aceitou a Cristo, passou a ter uma conduta lá, que ele se tornou um líder espiritual dos outros, é um pastor lá no meio deles lá, que entrou lá como um criminoso, mas hoje é um homem de Deus, um missionário lá dentro, ganhando vidas para Cristo. E todo mundo abusa desse povo, dizendo que eles aceitaram Jesus para sair mais cedo da cadeia. Ninguém sai mais cedo da cadeia porque aceitou Jesus, não, irmãos. A pessoa tem que cumprir a pena. Não adianta fazer um recurso para o juiz, reveja a pena porque aceitou Jesus. Não existe isso. Vai se cumprir o código de processo penal. Vai se cumprir o Código Penal, não vai se cumprir outra coisa, não. Então, no Rio de Janeiro, nós temos muitas coisas boas. Outra coisa, meu irmão, abençoar o lugar que a gente vive, a casa que você vive. Abençoar a casa que você vive. Agradecer a Deus o teto que você tem. Tantas pessoas chamam o lugar onde moram um lugar desgraçado, um lugar terrível. Xingam o lugar, ninguém prospera, ninguém cresce num lugar que amaldiçoa. Nós precisamos abençoar o lugar onde nós estamos, abençoar os vizinhos, abençoar, meus irmãos, o quarto que nós dormimos, abençoar a cozinha onde você faz a comida da sua casa. A cozinha da sua casa é um reflexo da graça e da misericórdia de Deus. Onde uma cozinheira pega uma conchinha de mão de arroz, coloca dentro do prato, da panela, pega uma outra conchinha, e aquilo ali vira um arroz para alimentar algumas pessoas, uma conchinha de mão. A sua cozinha é testemunha da multiplicação de Deus na sua vida. Então nós devemos abençoar o lugar onde nós estamos. Olha, meus irmãos, uma pessoa me ligou, de fora aqui do Rio de Janeiro, e me perguntou onde eu estava. Eu respondi: Automóvel Clube. Eu estava ali no Automóvel Clube, engarrafado. E a pessoa conhece bem essa região aqui. E ele me perguntou: tá bonito aí? Porque a pessoa vive num lugar bonito. Ele me perguntou: tá bonito aí? Quando eu olhei para os lados, estava a linha do metrô toda pichada. E eu estava ali, ó, perto aqui perto da estação. Então tem aquele pessoal que fica debaixo ali do viaduto assim. Tinha um pessoal ali, todo mundo sujo, gente deitada no chão, gente queimando lixo, porque nós temos essas manias de fazer o negócio ficar feio, botar lixo na rua e botar fogo. Isso é uma falta de educação da nossa parte. E a pessoa perguntou: tá bonito aí? Irmãos, naquela hora, com toda sinceridade, eu respondi assim: não consigo ver nada feio aqui em Irajá. Com toda sinceridade eu respondi: não consigo ver nada feio aqui em Irajá. A coisa mais bonita que tem aqui em Irajá é a primeira igreja batista de Irajá. E eu olho para o lado, não estou conseguindo ver nada feio aqui. Claro que eu não acho bonito o fogo lá. É claro que eu não acho bonito aquele pessoal deitado ali debaixo do viaduto. Eu não acho isso bonito. Mas eu estou dizendo, meus irmãos, é que nós devemos olhar para as coisas com um espírito de gratidão. Porque nós poderíamos estar num lugar muito pior. Você queria morar na Síria hoje? Você queria morar em algumas regiões paupérrimas do mundo? Você queria morar aonde? Quando eu fui pastor em Belfor Roxo, perto de onde eu era pastor, tem um lugar chamado Farrula. E lá no Farrula agora está mais arrumadinho, mas não é um lugar bonito. Deve ter até hoje umas carrocinhas de cachorro quente lá. E eu morando sozinho, solteiro, muitas vezes eu saí de noite de dentro de casa lá da igreja e fui lá comer um cachorro quente, alguma coisa naquele pedaço ali. Irmãos, eu vim para cá, eu deitava na cama e sentia saudade do Farrula. É interessante isso. Sabe por quê? Tem nada bonito lá, mas foi um lugar que eu fui feliz. O que importa é você ser feliz. E onde você estiver, o lugar fica melhor porque você está lá. Então vamos abençoar as nossas casas. Pare de reclamar do seu colchão. Para com isso. Ou você joga esse colchão fora, dorme no chão, coloca edredom, ou coloca edredom em cima desse colchão, ou troca esse colchão, mas para de amaldiçoar o negócio. Para com isso. Para de amaldiçoar esse carro. Falar que tem vergonha de andar nesse carro. Os filhos entrando no carro, tudo com vergonha. Vontade de botar um troço na cabeça para o pessoal não ver que nós estamos aqui dentro. Para com isso. Vai a pé então, vai de metrô, vai de outra coisa, vende esse carro, ou compra outro, se der, se não der, vai nesse mesmo. Coloca atrás, foi Deus que me deu. Mas não dá, é para ficar aquela coisa, esse carro, essa jossa, essa carroça. Você não sabe o que é carroça. Quem conhece a carroça é o burro. Você não sabe o que é carroça. Carroça é uma outra coisa, meu irmão. Eu andei muito charrete com meu tio, é uma outra coisa. Charrete é uma coisa, carro movido a gasolina é outra coisa. Então abençoa o lugar. Para de reclamar do seu celular que ele não vale nada. Então para de usar celular, ou compra outro, ou pede outro, não sei. Mas para de ficar falando isso. Isso não ajuda. Agora uma outra coisa. Abençoe a sua profissão e os seus estudos. Abençoe a sua profissão e os seus estudos. Você tem uma profissão, eu falei aqui de engenheiros, há pouco tempo atrás, Estava se dizendo no Brasil que quem fizesse engenharia, quem fosse trabalhar na área de construção, não ia ficar sem emprego nos próximos 30 anos. Aí você fez. Olha, presta atenção, o seu curso é um curso nobre. O seu curso é um curso bom. O seu curso é um curso de gente inteligente que entende matemática. É um pessoal bacana. O momento não está bom, mas não pegue aquele diploma seu e jogue fora. O melhor diploma que eu tenho mais honra de ter é o diplominha de bacharel em teologia que não foi reconhecido, que agora que foi reconhecido pelo MEC, que eu tive que fazer um curso de convalidação. Mas se eu não fizesse o curso de convalidação e ele não valesse para o MEC, é com aquele curso lá do seminário que eu fiz, que o pastor Falcão fez, que o pastor Joel Félix fez, que o pastor fulano fez, que o outro fez, que o pastor Sebastião Ferreira fez, que o MEC nem reconhecia. É aquele cursinho, meu irmão. É através dele que eu estou pregando até hoje, que eu estou fazendo as coisas, que eu sou pastor. E quando eu vim para cá, a igreja não me perguntou se o meu diploma era reconhecido pelo MEC. Porque a igreja não quer nem saber disso. A igreja quer ver outras coisas. Então, abençoe e seja grato por aquilo que você está fazendo. Você é um massagista? Você faz massagem em pessoa que está precisando fazer fisioterapia, você faz fisioterapia e faz massagem? Dê valor à massagem que você faz. Saiba que você está abençoando a vida de uma pessoa que está fazendo fisioterapia, que tem que alguém ajudar, que tem que alguém treinar, que tem que alguém exercitar, e você está ali com a mão de Deus para ajudar e trazer cura. Você é um enfermeiro, uma enfermeira? Dê valor à sua profissão. Se o Estado não está te pagando, se a Prefeitura não está te pagando, se alguém não está te pagando, se alguém diz que você é bobo, que você devia fazer outra coisa, dê valor ao que você faz. Você está ali no leito de uma pessoa enferma, ajudando e fazendo aquilo que pouca gente tem condições de fazer. Se você sumisse do mundo e todas as enfermeiras sumissem do mundo, o mundo ia viver uma situação dramática. Você é enfermeiro? Você é uma bênção. Você trabalha numa casa de família? Trabalha naquela casa de família em culto a Deus. Em culto a Deus. Você é uma bênção na vida daquele pessoal que está ali. Você está influenciando aquelas crianças, trazendo bem-estar. E do dinheiro daquela família vem o sustento da sua família. Dê valor ao que você faz. Você é um policial militar? Dê valor ao que você faz. Se alguém olha para você e não dá valor, você se dá valor. Você sabe que você deixa sua família em casa para ir tomar conta das ruas, para ir tomar conta das famílias dos outros. Você tem honra. Você tem honra. Você trabalha com pesquisa, saiba, o mundo é muito beneficiado pelas pesquisas. Falando nisso, essa semana eu estou fora do Rio de Janeiro, ligo a televisão e vejo uma membro de nossa igreja dando uma entrevista na televisão. Eu vi o Birani dando a entrevista, Birani, você estava falando lá, eu estava fora do Rio, liguei a televisão, saí fotografando a imagem dela, mandando para todo mundo da igreja, porque a gente também sabe ser bobo, meus irmãos. A gente tem que ter alegria com as coisas. O Birani fez uma pesquisa sobre o amianto, que é um assunto seríssimo no Brasil. O que, que seria, meus irmãos, as nossas vidas hoje nas cidades, se não fossem os pesquisadores? Você fez administração de empresa? Eu escutei outro dia, todo mundo faz administração. Meu irmão, o que seria do mundo se não fossem os administradores? Tudo depende de administração, tudo tem administração. Então dê valor ao que você faz. Eu tive uma professora, um mês, a minha professora ficou doente, precisou sair de licença. Uma mocinha tinha acabado de se formar, né, feito normal. Tem gente que não sabe nem o que é o normal. Ela fez o normal. Normal era um curso de segundo grau para professora. Podia dar aula para criança. E a dona Helena era recém-formada, ficou um mês no lugar da minha professora. Irmãos, no meu ensino fundamental, foi o melhor mês da minha vida. Melhor mês da minha vida. Ela entrou, aquela mocinha nova, querendo cativar os alunos. Ela falava umas coisas boas comigo. Aquele um mês voou. Que vontade que a tia Helena continuasse dando aula para mim. A outra voltou, mas a tia Helena marcou ali a minha vida de uma maneira tão boa. Quando a nossa turma fez 40 anos, fui lá em Manhumirim, teve um culto, eu tive a oportunidade de pregar, nós visitamos a nossa primeira professora, velhinha, uma irmã de caridade, foi feita uma festa, e no culto estava a tia Helena. Eu pedi para ela ficar em pé e falei, tia Helena, a senhora marcou minha vida. Foi o melhor mês da minha vida como estudante. E ela agora se aposentou. Eu nunca esqueci da tia Helena. A sua vida como professora está ajudando, não é só a criança, não são as famílias. As famílias estão precisando muito de ajuda. As famílias estão precisando de professores e professoras que gostem dos seus filhos. As famílias estão procurando ajuda. Dê valor ao que você faz. Abençoe o que você faz. Pare de amaldiçoar. Não quer dizer que você não possa trocar de ramo, de atividade. Mas dê valor ao que você faz. Amém? Amém. Abençoe as pessoas. Abençoe as pessoas. Você não progride, você não avança amaldiçoando quem está perto de você. Não adianta, irmãos. Palavras de maldição sobre os outros, sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre a sua família. Que coisa ruim é ouvir expressões dentro de casa. Ô, mulher nojenta. Você não sabe o que é mulher nojenta. Pare de usar essas palavras pesadas. Pare de falar essas coisas pesadas. Dizer para a pessoa, você é muito esquisito. Meu irmão, às vezes não é esquisito. Mulher tem um negócio de chamar a gente de esquisito. A mulher de vocês, a minha não, não precisa olhar para ela não. Todo mundo olhando para ela. Mas olha, palavras ruins. Ô menino nojento, ô praga, ô peste, ô desgraça. Meu irmão, já pensou o que é uma desgraça? Uma desgraça é uma ausência da graça. É uma coisa onde a graça não está. A minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo. O meu pai é muito chato. Pare de chamar seu pai de chato. Pare de chamar sua mãe de chata. Pare com isso. Isso não abençoa, isso é ruim. E tem uma coisa, meus irmãos, por que que é tão amplo isso? Porque isso inflama o curso. Em primeiro lugar, uma pessoa que está sob palavra ruim, ela não fica melhor com você. Se você ficar dizendo, o menino tentado, ele não vai ter reação do menino santo. Ele vai ter reação do menino tentado. Ô estrupício, outro dia escutei o avô chamando o menino de estrupício. Ô estrupício. São coisas, meus irmãos, que ficam meio engraçadas dependendo da hora, mas para a vida não tem graça nenhuma. Não tem para a vida, o efeito não tem, não é bom. Então, falar coisas ruins sobre as pessoas. Eu não posso esquecer do irmão Benigno, irmãos. O irmão Benigno, eu já falei isso aqui. Eu vim conhecer a igreja aqui, os diáconos foram ali para o gabinete e ficaram ali para me receber com todo carinho, com toda educação. O irmão Benigno estava lá. Um blazerzinho assim. E aí, tinha lá no gabinete as fotos dos pastores da igreja. E ele começou falando de um por um. Esse aqui é o pastor fulano de tal, assim, assim, assado. Aí falou do outro, falou todo mundo. O irmão Benigno só falou coisa boa de todo mundo. Ele não falou uma coisa ruim de ninguém. Abençoa as pessoas. E preste atenção aqui, meu irmão. você detesta nas pessoas os defeitos que você tem. Então, quando a gente está falando algumas coisas dos outros, muitas vezes nós estamos criticando na pessoa justamente um defeito que nós temos. Eu estava compartilhando com um pastor amigo meu, os irmãos sabem, eu tenho uns amigos, irmãos, que são muito bons amigos, e eu estava contando para essa pessoa, e coisa boa, a gente tem que falar até o nome, eu vou falar o nome. Eu estava falando com um pastor, eu disse para ele assim, peça a Deus para te dar amigos que elevem o nível, que elevem o nível. E eu disse a ele, olha, eu sou amigo do pastor Vander, eu sou amigo do pastor Samuel, eu sou amigo do pastor Tércio, eu sou amigo do pastor Fernando. Irmãos, eu nunca estive, por exemplo, com esses todos que eu falei aqui, com todos eles, eu já viajei para longe, fiquei muito tempo em carro, muito tempo dividindo alojamento juntos, no mesmo quarto, às vezes duas semanas. Eu nunca fui convidado por nenhum desses para fazer alguma coisa errada. Uma outra coisa, eu estava contando para a pessoa, eu nunca ouvi o pastor Fernando, por exemplo, falar um palavrão. Nunca vi. Já passei dias juntos, nunca ouvi falar uma palavra assim, de baixo nível. Agora preste atenção, nunca ouvi também puxar assuntos, que sejam assuntos rasteiros, assuntos bobos, assuntos de gente intrigante, cheia de como é ficar fazendo, hã? Intriga com os outros, ou, não é essa palavra, é quando fica com essas curiosidades, será quanto é que fulano ganha, hein? Não tem esses assuntos, meu irmão, presta atenção, tem gente que te empobrece, você tem que elevar esse nível, e você também conversar coisas mais nobres. Você vê um pastor num carro novo, você me vê entrando aqui, tenho andado num carro novo, tem gente que olha e fala assim, ó, eu não estou jogando indireta para ninguém, eu estou só te dando um exemplo, não, mas tá com dinheiro, hein? Ó, aí você igual um pateta, se abaixa no nível e continua, é mesmo, hein? É mesmo, graças a Deus. Fala uma palavra de uma pessoa alta. Não fala uma palavra de uma pessoa anã, não. Eleva o seu nível. Graças a Deus. Por quê? Porque todo mundo gosta do que é bom, meus irmãos. Até quem está criticando o outro. É melhor água gelada ou água morna? É melhor água gelada, meu irmão. É melhor água gelada, agora eu vejo ele tomando uma água gelada, eu vou ficar, nossa, só toma água gelada, hein? Para com isso, passa na frente na sua rua, vê uma casa boa, uma pessoa, deve estar roubando, hein? Deve estar, que está roubando? Tem trabalho por trás daquilo, tem luta por trás daquilo, tem estudo, tem negação. Muitas vezes a pessoa deixou de fazer alguma coisa, eleva o seu nível, abençoe com as suas conversas, as pessoas que estão com você. Irmãos, uma casa que cresce debaixo do espírito de crítica é uma casa pobre. A pessoa vem para a igreja e vê alguém casando. Mas também, com dinheiro que tem, casaria mesmo. Queria ver casa com pobre. Minha irmã, escolha um bem pobre e case com ele. Não é errado casar com pobre, não, mas o que você está dizendo, e não me entenda mal, hein? O que você lá no fundo está dizendo é que você casaria só se tivesse dinheiro. Você está julgando o outro, porque o bom juiz por si julga. O bom juiz por si julga. Você é o peso da sua balança. Você olha os outros a partir de quem você é. Porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, tudo em você será bom. Então você acha que a pessoa é igual você. Isso é ruim, isso amaldiçoa. Abençoa as pessoas, abençoa os seus filhos, abençoa os seus parentes, abençoa o seu avô, abençoa a sua avó. Chama sua mãe em vez de chata, de mãezinha querida. Vamos elevar o nível. Em vez de você falar que o seu marido é uma cruz que Deus deu para você carregar, fale que ele é uma bênção, o tigrão da sua casa. Aleluia. Que tem gente chamando o outro de tigrão lá no meio da rua, lá nesses bailes doidos aí, que não sabe o tigrão nada. Tigrão é esse que você casou? Olha que homenzinho fera. Olha que homenzinho fera, irmã Marina, do seu lado. Coisa chique do Senhor. Abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Abençoa os pastores. Olha que cada turma bonita. Olha o pastor Isaac. Sujeito bonitinho. A Cleide chama ele de meu ursinho querido. Olha que coisa linda. Olha aí. Coisa chique, homem limpinho, cabelinho penteado. Agora fica amaldiçoando, falando mal de todo mundo. Sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa que o lugar com você não cresce. Não cresce. Pare de amaldiçoar as pessoas. Outra coisa, abençoe a sua realidade. Abençoe a sua realidade. Eu coloquei bem assim, realidade, um negócio amplo. Abençoe a sua vida. Abençoe a sua realidade. Meu Deus, mas que nariz horroroso que eu tenho. A sua realidade é esse nariz aí. Você não tem outro nariz, não. Abençoe esse narizão. Com ele você está respirando há quantos anos? Se você não tivesse nariz, meu irmão. Outro dia no aeroporto eu vi uma pessoa com uma deficiência no rosto. Meu irmão, se você visse o que eu vi, você ia achar o seu nariz a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, que cabelo horroroso, meu cabelo é todo horroroso. Para com isso. Para de amaldiçoar as suas coisas. Meu cabelo está horrível. Você sabe que é uma coisa horrível? Umas palavras pesadas, irmãos, umas coisas exageradas, que parece que a sua vida está um caos por causa daquilo. Outro dia eu escutei uma pessoa narrando para o próprio pai. Ele disse, e a frase final foi assim, por isso a minha vida está... essa desgraça. Eu falei, não fala uma coisa dessa. Sua vida está uma desgraça. Minha vida virou um inferno. Inferno, meu irmão. Pode parar. Que inferno o quê? Olha para os seus filhos. Está faltando comida para ninguém. Todo mundo com roupa. Todo mundo bonitinho. Você é uma pessoa que tem isso, tem isso, tem isso. Você dizer que a sua vida está um inferno. Irmãos, vamos lembrar de uma coisa. Isso tudo pode inflamar o curso da vida. Sua vida vai para outro lado, ó. Deus tem um plano assim, ó. Aqui. Deus tem um plano aqui. E Deus tem um plano aqui, ó. Dependendo da língua, a coisa vai assim, ó, vai para outro lado, inflama o curso da vida, a vida toma um outro curso, a vida toma um outro rumo. É melhor crer na sabedoria da palavra de Deus e melhorar o que se fala. A Bíblia diz assim, abençoai, abençoai, não amaldiçoai. Não amaldiçoeis, é para abençoar. Abençoe as pessoas, abençoe o lugar onde você vive, abençoa os seus estudos. Você tem dificuldade numa matéria? Comece a abençoar aquela matéria, meu irmão. Você está com problema com química? Oh, meu Deus, que bênção é química. Se a gente não souber lidar com ela, explode o mundo, Senhor. Me dê sabedoria. Senhor, quanta coisa boa é feita porque conhecimento de química. Química está em tudo, Senhor. Química está em tantos lugares. Física está em tantos lugares. Senhor, abra minha cabeça, abra minha mente aqui. Dentro do possível, o Senhor me abençoe. Você tem dificuldade, vai fazendo, abençoando. Você tem dificuldade com um professor, com uma professora? Abençoa aquele professor e aquela professora. Um professor, uma vez, fez uma coisa comigo que eu acho que ninguém, com certeza, ninguém gostaria de passar. A sala estava cheinha, eu fui fazer uma pergunta para uma pessoa que estava do meu lado. Eu queria perguntar qual era a página do livro que ele mandou abrir. Ele falou para abrir na página tal. Eu não escutei direito, fui perguntar para o colega assim, qual a página que é para abrir? A turma estava toda fazendo bagunça. Aquele professor era um pastor. Isso foi lá em Mãe-Mirim, não foi aqui no seminário não. Eu era um adolescente. E foi uma época que eu estava com uma admiração para o pastor. E eu estava na aula dele, eu fui torcendo para chegar àquela série, que era a série que ele dava aula. Eu tinha a maior vontade de ter aula com ele. E aí quando eu perguntei assim, qual... Eu não sei, nem cheguei a perguntar, virei e fui falar. A turma estava toda fazendo bagunça. Ele deu um grito comigo e bateu na mesa. Ele chamou, me chamou pelo nome, ele gritou. Ele gritou, João Emílio, pá! Deu um tapa na mesa. A turma toda silenciou. Eu sou brincalhão, meus irmãos, mas tem umas coisas que eu não faço. Eu sou brincalhão, mas eu não gosto de constranger ninguém. Quando ele bateu na mesa e gritou João Emílio, ele emendou. Ele emendou e ele gritou, gritou assim. Que exemplo de cristão! Era escola estadual, né? Escola de gente crente, né? Todo mundo lá embolado. E aí ele emendou. Se perguntar para ele hoje, eu acho que ele não sabe mais que ele gritou aquilo comigo. Ele disse, o que seus pais... Olha bem, ele só lidou com coisa séria. O que os seus pais iriam sentir se te visse fazendo isso? Ele só mexeu com coisa nobre, irmãos. Ele falou, que exemplo de cristão. Eu estava um crentezinho novo, irmãos, querendo ser um exemplo em tudo. E ele foi e citou, e era ele falando. Eu fiquei quietinho. Ele continuou a aula. O tempo passou. Eu nunca falei nada com ele. Nunca falei nada. Um dia eu cheguei num lugar. Estava ele e a família. Eu já estava pastor aqui, casado com a Cristiane. E eu cheguei com a Cristiane num lugar, os familiares dele todos lá, um monte de gente conhecida nossa, e ele veio todo satisfeito falar comigo. Eu abracei ele, agradeci um monte de coisa com sinceridade. Ele tem um parente que foi meu professor também, que eu gosto muito, meu pai gostava muito da família dele, gosta muito da família dele. E eu fiquei com eles ali, na tranquilidade. Só falei coisas boas com ele. Nem lembrei ele daquilo. Porque aquilo para mim foi um escorregão que ele deu. Ele tem coisas na vida muito mais nobres do que aquele grito que ele deu comigo. Ele fez muitas coisas boas para a nossa cidade, como pastor lá, que excedem aquilo. Eu não vou dizer que aquele homem é uma desgraça, que aquele homem é uma peste, que aquele homem é fingido, porque ele não é. Ele teve um momento de falha na vida. Ele ficou irritado. Talvez o nome que ele lembrou era o meu. Ele deu aquele tapa lá. Sinceramente, irmãos, eu não merecia aquele grito. Eu não fiz por onde. Mas só que tem coisa que acontece com a gente, que Deus também quer trabalhar de alguma maneira. Então abençoe as pessoas. Seus professores, suas professoras, seus empregados. Tem empregado seu que é triste. É triste. Você tem empregado que é triste, meu irmão. É difícil lidar. Mas abençoe aquele lugar. Por quê? Para que o curso da vida seja numa direção melhor. Amém? Vamos orar aqui? Senhor nosso Deus, enche os nossos lábios de louvor, adoração. Enche os nossos lábios de bênçãos. Enche os nossos lábios, Senhor Deus, de coisas positivas. E que o curso da vida não seja inflamado pelas nossas palavras, mas que seja, Senhor Deus, cheio de saúde, cheio de esperança, cheio de bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.